Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, que sejam as minhas primeiras palavras de condolência e à família do nosso capitão da Copa. Muito obrigado, Zezinho. Sócrates, que ontem, pela força do destino, partiu no dia em que o Corinthians foi pentacampeão brasileiro. E isso realmente comoveu a todos os brasileiros, não só os gestos de solidariedade da torcida do Corinthians, que antes de começar o jogo levantou o braço, mão fechada, como fazia o capitão quando levava o Brasil ao delírio nas suas jogadas geniais. Que Deus abençoe a família do Sócrates, que deixa na alma nacional um vazio enorme. Senhor presidente, hoje subo a essa tribuna para dizer sobre a nossa hidrelétrica de Belo Monte, o maior projeto do PAC. E venho aqui, senhor presidente, com imensa satisfação para enaltecer o trabalho de um dos nossos colegas, do senador Lobão, que quem o conhece de perto testemunha o seu gênio político, o seu espírito dócil, os seus argumentos lúcidos, a sobranceria, eu diria, do seu caráter. E foi ele, senhor presidente, que conseguiu equacionar uma obra que nós, brasileiros, aguardávamos e necessitávamos dela, mas ainda não tínhamos conseguido, nas controvérsias que a envolviam, o caminho sereno para a sua realização. Todos se lembram quando, lá pelos idos de 1989, numa audiência pública em Altamira, a Índia Caicó, Tuíra, levantou o seu facão e encostou a lâmina no rosto do então presidente da Eletronorte. Parecia, senhor presidente, que nós não iríamos nunca conseguir encontrar os caminhos da viabilidade política, da solução pacífica, de tantas disputas para realizar uma obra que o Brasil aguardava para o seu crescimento. Nosso colega, senador dessa casa, nosso companheiro, atual ministro das Minas e Energia, precisou usar toda a sua criatividade e a sua inteligência. Viajar esse Brasil de norte a sul, enfrentar com espírito aberto todos os debates, até o mais inflamado fanatismo daqueles que se apaixonam por uma opinião, por uma doutrina, por uma metodologia e até de maneira áspera contraditam e usam muitas vezes artifícios nas redes sociais e na imprensa para desqualificar o debate. Aliás, não foi esse o caso, mas a matéria da Veja de capa dessa semana fala sobre o YouTube, quando artistas notórios e muito queridos da nossa televisão se reuniram para debater o tema, apaixonados e contagiados pelo discurso ambientalista e da preservação, que é um discurso de nós todos. Eles acabaram assumindo argumentos que não são os melhores do debate. Mas dessa vez não coube ao governo defender esse projeto. Coube à academia, aos jovens universitários, a essa juventude brasileira que cada dia mais se informa, participa, eu diria, influi e se especializa nos grandes temas nacionais. Foram eles que se sintonizaram com a doce energia do nosso senador e ministro Lobão para defender um projeto que agora já se encontra, eu diria, na galeria dos grandes projetos nacionais, dos projetos de vulto, dos projetos que preparam o nosso país para os desafios do futuro. Essa usina, ela é muito importante estrategicamente para nós, porque o seu regime de cheias coincide com os regimes de secas das grandes hidrelétricas do Sul, de tal maneira que ela entra num momento em que nós precisamos contrabalancear nossa produção e não sofrer novos apagões. A tecnologia que nós aplicamos lá já não impõe mais grandes alagamentos e nenhuma só das tantas tribos adjacentes ao projeto serão tocadas. O governo também se preparou para um imenso programa de compensação ambiental e social, de tal maneira que poderemos fazer frente a todos os desafios que estão a nos esperar. Mas, senhor presidente, eu venho aqui porque gostaria de enaltecer. Poucas vezes a gente tem tempo, os debates aqui são sempre consecutivos e intermináveis. Amanhã mesmo vamos discutir o Código Florestal e todos debruçados sobre esses 85 artigos, mas é bom quando a gente pode subir aqui ao plenário do Senado Federal para falar de uma coisa que foi se amadurecendo com o tempo e que encontrou no seu caminho longo um político experiente, maduro, que foi, eu diria, jornalista nessa casa, deputado federal, governador, servidor do povo, amigo de todos, um homem temperado nos debates da vida pública e que pôde conduzir com maestria esse projeto que é tão relevante para o futuro nacional. É uma missão das mais nobres e eu não poderia deixar aqui de reverenciar o seu trabalho, enaltecer a sua bravura, os seus argumentos, sobretudo, como disse, a sua criatividade e inteligência para conduzir o debate e fazer com que essa obra saísse do papel. É a maior obra do PAC que tem, eu diria, o PAC tem semelhança nos sonhos de Getúlio e nas grandes realizações de Juscelino, o seu precedente. Momentos em que, na história brasileira, nós acrescentamos ao patrimônio da nossa civilização obras extraordinárias que até hoje dão frutos. Os brasileiros que se viram pela força do destino envolvidos nessas grandes matérias merecem o nosso aplauso. E hoje eu quero aplaudir o nosso ministro, nosso companheiro, nosso senador, por esse brilhante trabalho. Que Deus ilumine, que essa nossa obra possa ser realizada no prazo, que ela venha produzir muita energia, que ela venha pavimentar o futuro do Brasil dos nossos sonhos. É com homens assim que nós podemos vislumbrar, eu diria, ou melhor, rasgar nos horizontes sem fim da esperança dessa terra tão linda que Deus nos deu, a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino, que não é de um país eternamente em desenvolvimento ou subdesenvolvido, mas de uma grande nação à altura dos valores morais, intelectuais, espirituais do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.